Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Pedro, Pedro, Pedro!
Pedro, 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 3 na área, é um podcast da Rádio Comercial e do jornal A Bola, é emitido como podcast pela Rádio Comercial no nosso site e no Rail e como videocast no YouTube da Bola. Há muita bola para tratar, mas não há a suficiente, porque ainda há um jogo logo à noite entre Gil Vicente e Benfica, que pode também mudar as contas do clássico, um dos clássicos, do próximo fim de semana. Para já, vamos à jornada que passou, e sobretudo olhando para os jogos dos líderes. O Porto ganhou 3-1 ao Arouca no Dragão. O Sporting bateu por 3-0 o Estoril. Antes dos jogos, se calhar pensava-se que quem ia ter mais dificuldade até era o Sporting, mas afinal quem apanhou um susto foi o Porto, Pedro.
Sim, porque que na verdade, apesar do Porto ter feito o suficiente para não passar
por aquele aperto. Sim, mas eu digo um susto porque empatou ali mesmo, foi empatado até ao fim.
Sim, foi perto do fim, já que lhe caiu um penalti do céu. E na verdade o Porto fez o suficiente, exceto meter a bola dentro da baliza, mas criou o suficiente. E nisso o Porto está melhor, está a criar. O afilhado do Pedro, Pietuszewski, voltou a estar em grande nível.
Gol mais rápido da liga,
13 segundos.
Trivelas daqui, trivelas dali. Então, o Kiviora, que lhe chama o Quaresma.
Kiviora
que
também foi também, titular.
Também. Acho que o Porto jogou bem, esteve forte no jogo, mas na primeira parte fundamentalmente. E depois há o golo do Arouca. Se calhar o Porto não esperava nunca que o Arouca tivesse feito um golo. Talvez o Diogo, não acredito, não tenha visto a bola partir, porque o remate é forte, mas é próximo do guarda-redes. É próximo no sentido de a bola não vai muito puxada ao poste. E aí o Porto, eu acho que se desorientou um bocadinho. Não estava à espera daquela alfinetada.
Ou seja, achas que o Porto está a ganhar 1-0 e faz aquela coisa de pronto, isto está feito?
Sim. É confiante o suficiente para, não vou dizer vaidoso, é confiante o suficiente para achar, ok, já está, eles aqui não entram. Só que numa segunda bola, o remate, a bola acabou mesmo por entrar e o Porto passou a ser uma equipa mais precipitada. E quando as equipas são precipitadas, vão atabalhoando mais o seu jogo. Eu acho que o Porto sentiu depois alguma dificuldade em continuar a jogar bem como estava a jogar, de tal forma que só, bem, eu não sei o que é que ia acontecer até ao fim, se não tem acontecido o penalti, se o Porto não acabaria por ganhar o jogo. Mas já se notava que a equipa estava desorientada, como é natural, e que perdeu um bocadinho o equilíbrio. Mas o que o Porto fez durante todo o jogo era mais que suficiente para não sofrer da maneira como sofreu, mas esteve quase a perder 2 pontos.
O Pietuszewski, de facto, é um destaque. É incrível porque é um miúdo de 17 anos, que entra de caras na equipa do Porto e a fazer a diferença, Pedro.
Sim, claramente. Já falamos, temos falado invariavelmente todas as semanas sobre Pietuszewski, porque na verdade o miúdo tem rendido.
Eu lembro de uma das notícias que vi, desculpa, quando ele chegou, dizia: vai, é reforço para a equipa B do Porto.
Sim, sim.
Final?
Eu a B não, mas eu achava que ele ia começar a entrar, tipo, era um jogador, era um produto para lapidar para na próxima época. Estava redondamente enganado.
Foi um bocadinho o que fez, não é? Ele foi entrando, entrou o primeiro jogo uns minutos.
Sim,
foi logo ali percebemos que havia ali matéria-prima de qualidade. E depois é viver um bocadinho aquilo que tem sido os alas do Porto não têm estado muito bem. O Borja baixou claramente de rendimento, o PP também não tem estado de nada especial, o William teve castigado e magoou-se, enfim, ali, e portanto deu esta oportunidade. E a verdade é que o miúdo tem jogado sempre e faz, e é vertigem, ele vai para cima, ele faz, comete erros, mas vai cometer com a velocidade que tem e com a vontade que tem em ir para cima do adversário, vão acontecer erros naturalmente, mas a verdade é que tem rendido e joga por causa disso. Não joga por ter 17 ou por ter 25, joga porque mostra rendimento. E tem sido claramente um jogador em destaque e que o Porto tem sabido usar as características dele. Mereceu ganhar o jogo, obviamente. Sofreu, por força daquilo que tu falaste. O Arouca, eu diria que não criou oportunidades. Teve um remate logo ali aos 46 minutos, ao início da segunda parte, o remate à trave, se não estou em erro, e depois tem o lance do golo. Não tem nada mais. Agora, aos 70 minutos, empate em casa é aquilo que tu dizes, é intranquilidade, é ir à maluca, é, pronto, e é o, depois é o lance que, como tu dizes, caiu do céu. Mas é um Porto que podia e devia ter ganho na primeira parte, não o fez. Tu há bocado dizias, mas achas que o Porto já estava confortável? Não, eu não foi confortável que usaste a expressão para, para.
Não, é aquela coisa que já tínhamos falado
está
aqui,
feito,
está a ganhar
com
um golo e
mas,
está, pronto,
pronto, agora mas eu acho que é assim, eu acho que foi isso um bocadinho. Mas a verdade é que sofre o golo e a partir daí parece que não sabe como há de jogar, não é? Parece que tens que ir um bocadinho atrás, mais com o coração do que com a cabeça, um bocadinho mais a pá, vamos atrás disto porque não podemos empatar em casa,
sobretudo nas vésperas de ir à Luz.
Sim, era um bocadinho
não, dois pontos, Portugal, e tentaste dois
pontos, sim, sim, mas no que diz respeito ao campeonato eram dois pontos que podiam de facto fazer muita diferença. Portanto, o Porto livrou-se de boa nesta
era um bocadinho que aconteceu antes do clássico em Alvalade, derrapou com o Casa Pia, agora antes de ir à Luz derrapar com o Arouca, desta vez em casa. Eram duas machadadas valentes, mas... Sim.
Sendo que tem uma semana muito exigente, porque não só vai à Luz no fim de semana, como antes vai à Alvalade para a Taça de Portugal.
Sim.
E a seguir tem a Liga Europa.
Sim, isto agora não para mais.
Sim, e depois a seguir vai jogar com o Braga, o Porto, mas o Braga também tem...
Mas ainda falta um bocadinho.
Sim, mas nas duas eliminatórias de Liga Europa, eu sei que quando o Porto for jogar com o Braga, vai haver Liga Europa.
Agora são
também
três seguidas.
O Porto tem um calendário.
Alvalade, Luz e Estugarda.
Joga, vai a Alvalade, vai a Estugarda, recebe o Moreirense, recebe o Estugarda e vai a Braga.
E aí, mas aí nessa semana o Braga também joga Frank Vares.
Sim, para a Liga Europa, sim.
Portanto, estão as duas a meio gás, sendo que eu acredito que o Braga vai invista mais na Liga Europa do que o Porto. O Porto, se tiver que fazer alguma gestão, acredito eu que vai fazer a gestão no jogo da Liga Europa,
também
para
acredito
estar fresquinho para Braga. Mas vai ser de aperto. O Porto tem muitos lesionados, mas está a jogar melhor. Eu acho que o Porto
está a jogar melhor.
Acho que está a jogar melhor. Está a criar mais. Os últimos dois jogos, pelo menos, já foi um Porto a criar. Por exemplo, agora para a Taça, o Sporting é uma equipa forte. Para a equipa que cria mais... Deve ser a equipa que cria mais oportunidades, a equipa que joga melhor em termos ofensivos, do meu ponto de vista, com dinâmica, com agressividade, e vai ser um jogo interessante, sendo que é um jogo que é só metade é jogada agora, a outra depois é empurrada lá mais para a frente.
Para o final de abril,
que é uma coisa que
é extraordinária.
Que não faz sentido.
É tradição,
não faz
sentido.
É uma coisa muito portuguesa, que é fazer eliminatórias a duas mãos, em que uma é numa estação do ano e outra é noutra.
Não faz sentido.
Isto, e é verdade, porque esta é no inverno e depois a segunda mão já é na primavera.
Isso tu não falhas.
É extraordinário. Não,
em termos de tempo, não falhas.
Sim, sim. Deve ser a única coisa. Mas que Porto, ou que diferenças é que está à espera do Porto que se vai apresentar em Alvalade?
Bom, o Porto jogar em casa com o Arouca é uma equipa que parte para cima para dominar. Mas o Porto já sentiu algumas dificuldades na pressão alta com o Arouca. O Arouca conseguiu, depois não consegue chegar lá à frente, porque passada a primeira linha de pressão do Porto, eles são muito... Sim, passada essa primeira linha de pressão que o Porto fez no Arouca, a equipa do Porto recupera muito rapidamente. Se tu tiveres com alguma atenção a ver, há pelo menos, diria que, 8 jogadores que rapidamente chegam atrás. Há um ou dois que ficam ali mais a serrar presunto, mas eles chegam rápido atrás. Mas eu notei, até porque as marcações que o Porto fazia ao homem, nas costas dos médios, quando o Frolt sobe muito e o Gabri sobe muito para pegar, e até às vezes o Rosário, a equipa do Arouca, soltando um dos atacantes para as costas dos médios, eles não foram sempre acompanhados pelos centrais. E houve duas ou três vezes que o Arouca conseguiu fazer a bola chegar ali. Depois, claro, quando ele roda, há pouca gente na frente do Arouca e o Porto recupera muito rapidamente. Eu acredito que o Porto não vá, se calhar, pressionar tanto o Sporting na frente, porque se o fizer, o Sporting tem formas de sair para o jogo, jogar de frente para o ponta de lança de costas, a devolver para os alas que vêm por dentro, para poder criar problemas. Portanto, estou à espera de um Porto agressivo, pressionante, porque as equipas têm que perceber que, e sabem isso, que estão a jogar neste jogo a primeira parte de eliminatório. Portanto, não...
Tu achas que o Porto vai ser pressionante e agressivo?
Não. Ah, não vai ser tão pressionante e tão agressivo. Acho que é um Porto diferente. Até nas dinâmicas, vi umas dinâmicas interessantes para sair a jogar. Isso o Rui Borges também viu, de certeza. Dos laterais do Porto vir para dentro, para o médio e vir para fora. Aconteceu com o Rosário, o Zaidu ia para o meio e o Rosário vem para o corredor para sair a jogar por fora. Vi algumas vezes isso, para libertarem também depois o Frolt.
Está melhor. Eu acho que está a subir outra vez de rendimento.
Sim, ele apareceu, fez o...
Sim,
apareceu
muito bem.
No poste.
Muito bem.
Mas eles têm uma... E isso aconteceu pelo menos 3 vezes, portanto acredito que seja trabalhado. O Porto, quando roda a bola da direita para a esquerda atrás, às vezes fazia essa troca, mas traz o Gabri, traz a equipa toda para o lado esquerdo para deixar o Frol no meio sozinho e depois o Kivior, é um bocadinho como o Inácio, mete a bola no chão e a partir daí eles aceleram o jogo. Acho que o Sporting não vai dar essas baldas, mas vamos ver.
Tivemos Frol, Pablo Rosário, Gabri Veiga. Achas que vai ser este?
Pode ser. Eu acho que tem esta a possibilidade.
Tu vê Fofana a ser titular em Alvalade?
É possível, é possível. Porque esta sequência de jogos e estas entradas que o Porto teve agora no mercado de inverno, acho que é também a pensar nisso. É ter alternativas com os inúmeros jogos que vão ter e não há descanso. E, portanto, é importante ir rodando. E Farioli tem feito ali alguma rotação. Acho que Frohold é sempre aquele titularíssimo. Este jogo jogou o jogo todo, curiosamente. Os últimos jogos têm sido sucedidos. Eu acho que ele teve melhor, está outra vez a crescer. Mas eu não estou a ver o Porto ao nível da jornada, ao nível da primeira volta em Alvalade. Não acho que vai ser este Porto. Acho que vai ser um Porto naturalmente agressivo, mas mais confortável a defender. Acho que não. Isso é a minha leitura, posso estar enganado. Ainda mais sendo um jogo ou uma eliminatória a duas mãos. Acho que vai ser um Porto mais de contenção e a sair rápido. Diria eu, acho que vai ser um Sporting a assumir as despesas do jogo e um Porto mais de contenção. Claramente este Porto não é o Porto que veio a Alvalade na primeira volta, não é? Eu fui a Alvalade ver o jogo e claramente o Porto, a primeira parte, a pressionar alto, a não deixar espaço para o Sporting poder sair atrás, a bater na frente, foi difícil para o Sporting, porque aquela capacidade física que o Porto apresentava, ou vinha a apresentar, fez... Na altura questionava-se muito se iria ter essa postura em Alvalade. Teve sucesso. Curiosamente não marca nessa altura, mas acho que foi melhor nessa altura na primeira parte e mostrou aquilo que trazia de jogos atrás. Não parece que seja isso que vai acontecer agora na terça-feira, amanhã. Acho que vamos ter um Porto mais de, eu diria, mais de contenção, mais de espera, mas sempre preparado para sair, porque o Porto tem 3, 4 jogadores que saem muito rápido.
O Petrushevski e o PP são muito velozes. Claro. O Gula também é um sai jogador muito com essa capacidade.
Curioso para perceber se vai ser Gula a jogar...
O Mofi.
Não sei.
Ainda não vi nada
aquilo
do
tu dizes, o Fofana... É a questão não é isso. A questão é ir rodar, é ter, em algumas posições, capacidade para mudar. E ele passa a ter, não é? Portanto, vai dando minutos.
Frente a um Sporting que despachou o Estoril 3-0, uma coisa parece-me evidente, o Porto não vai jogar como o Estoril jogou em Alvalade. O Estoril é vítima de si próprio, no sentido de que chega ali, pressiona muito alto, deixa muito espaço nas costas, deu-se à morte?
Não, eu acho que... Sabes uma coisa? Que eu gosto do Estoril, eu fui ver o jogo... Eu gosto do Estoril, mas a verdade, eu não acho que seja de mérito do Estoril. Eu acho que é mérito do Sporting. Não, mas eu acho que é mérito do Sporting.
Ah, nesse sentido.
No sentido que não foi... Tu esperas é que o Estoril mantenha a sua ideia. Eu acho que ele foi para lá, ele foi ousado. Tanto é, mas ele defendia baixo, mas tinha... Rafiki jogava, defendia na zona central e punha o Alejandro Marques e o
Begraoui a chegar à direita.
Um direito ou também à esquerda. E portanto estavam os três. E o que é que tu dizias? Mas aquilo não resultou, porque faltava um homem no campo e o Sporting dominou por causa disso, do meu ponto de vista. Tanto é que ao intervalo o Catro faz uma alteração. Tira o Alejandro Marques e mete um médio. Porquê? Porque ele percebeu. O jogo ficou praticamente decidido na primeira parte. Ele percebeu que a estratégia não estava a resultar. Aquilo que tu dizias.
Quarto de hora já havia 2-0.
Sim.
É que resulta no Dragão.
Mas isto quer dizer o quê? Eu acho que a ideia do jogo, a ideia que ele tem do jogo, acho que está certa. E acho que é assim. Já disse aqui N vezes. Tu não perdes nada nestes confrontos com os grandes. Não perdes. Só tens a ganhar e, portanto, não tens que ir para lá meter autocarros.
A tua ideia é esta. Melhor do que pôr o autocarro e ficar ali à espera.
Mas se a ideia dele contra o Gil Vicente, contra o Moreirense, é uma, porque é que há de mudar relativamente aos grandes?
Tem que adaptar, obviamente.
Mas a ideia dele foi boa. E ele próprio disse, eu também falhei. Porque, na verdade, aquilo que ele tinha em mente não resultou. Mas não resultou não por demérito do Estoril, do meu ponto de vista, mas por mérito do Sporting, que teve a capacidade para agarrar a bola. Meus amigos, aqui mandamos nós. E portanto, foi um bocadinho isso.
E a pergunta que fica é, porquê só mudaram o intervalo? Se aquilo se estava a ver aos 15 minutos que não estava a funcionar.
Sim, mas às vezes os treinadores...
Não sei se fizeram essa pergunta, claro.
Acho que não. Mas às vezes os treinadores estão sempre à espera que as coisas mudem um bocado. Ou se calhar... E ele, no intervalo, faz duas. Ele tira um lateral, assim, o esquerdo, se não estou em erro, muda o lateral direito para o lateral esquerdo. Sim, e tira o Alejandro e mete o médio. Aquilo equilibrou. Aquilo equilibrou. Claro que o Sporting tinha uma vantagem de 2 golos, sim, e as coisas são mais fáceis. Mas claramente equilibrou e melhorou para o Estoril. Já não viste aquele domínio avassalador por parte do Sporting.
Mas também porque o Sporting também a ganhar claro. Ligeiro também.
Sim, é Brandes um bocadinho. Nunca
sim, mas,
sabes
podia, mas mantendo a mesma linha de raciocínio, tendo os três na frente, se calhar havia outra vez mais Sporting. Eu acho que ele teve esse cuidado. Não te consigo explicar porque é que ele não mexeu na primeira parte, como tu dizes, e bem, mas tens a ideia, ele quer, que acha que é possível, se calhar, de assim marcar mais um
gol. Vamos ficar à espera, quando for com o Benfica, se ele vai usar a versão da primeira parte ou a versão da segunda parte com mais um médio, porque pois. Pode ter um problema semelhante.
Soares disparou na lista de melhores marcadores, ultrapassou Pavlidis. Quer Pavlidis, quer Soares, já olham pelo retrovisor para Daniel Bragança, no goleador. Cuidado com
mais
ele.
Um belo gol.
Já marcou um.
Este
mais
já
um
foi à Bragança.
Sim, este já foi mais.
O outro não é? Sim, mas o outro também.
Também é dele.
Sim, mas este é, também é dele, exatamente.
Luís Guilherme, falamos dele todas bem. As semanas. Bem?
Tá bem, eu gostei. É um jogador diferente, mas é um jogador que eu acho que se está a integrar muito bem. Se calhar até melhor do que eu pensava. E eu gosto de ver a jogar sobre a esquerda. Acho que é importante, até porque se ele vai para a direita é estar a mexer em coisas que funcionam bem. Com o Génico, o Trincão vai ali, vai embora. É importante não atrapalhar aquele lado.
As dinâmicas que existe agora com o Porto ou o Pote que esteve a descansar no banco?
Eu acho que joga o Luís Guilherme. Para mim, porque o Porto é uma equipa com uma intensidade
eu
muito
acho que
forte.
Vai jogar Pote.
Achas?
Acho.
Ótimo, ótimo. Ainda bem que não concordam.
Porque... Não, acho... Porque... Tem a ver com a tal intensidade. Se ele pensa, o Porto vai povoar o meio.
Certo, se ele pensar como pensou da outra vez, não é? Em que meteu o Pote.
Não pensou bem.
Se ele pensar que o Alberto Costa vai atacar e vou tentar fazer descansar o Pote, e portanto colocou o Pote na frente, é certo que não havia Soares. Não é? Foi esta a ideia, não é?
Sim,
portanto, e a explicação dele foi: eu não coloquei o Pote ali por causa do Alberto Costa. Mas é assim.
Não correu bem.
Não acho que seja por aí. Acho que ele rende naturalmente ali. As preocupações têm que existir, naturalmente, com o teu adversário. Acho que ele também faz bem. Acho que o Pote não está no melhor momento. As coisas também não têm acontecido bem. As lesões e aquelas paragens. Eu acredito que pode jogar amanhã, sinceramente. No lugar do Luís Guilherme.
Eu guardaria para a segunda parte. Arma secreta.
Mas pode ser ao contrário.
Pode ser. Mas é sempre difícil. Não sei.
Acho que é melhor entrar, não sei, eu diria.
É melhor entrar de início do que entrar a partir do banco?
Sim.
Pronto, pensamos.
Diria eu. Não, okay. No caso dele, em particular agora.
Há uma coisa indiscutível, parece-me, que é voltar aos melhores tempos, pelo menos neste jogo, da dupla Morita e Ullmann.
Sim, o Morita faz o... E aquele passe dele.
Sim, sim.
Que o grande passe. David Beckham, antes de Bruno Luís.
Sim. É um belo jogador.
Espetacular.
Pá, muito bem, muito bem. Saiu, mas diria mais por uma questão de poupanças e de gestão de...
E não dá para renovar mesmo? Alô, Frederico Varandas.
Sim, mas é daqueles tipos de jogadores que para mim fica... Porque é um compromisso
permanente,
exatamente. Está bem.
E já está bem fisicamente outra vez.
Sim, voltou outra vez e tu notas no jogo.
Claro.
Notas no jogo. E a dupla funciona muito bem.
Estou aqui a tentar antecipar os 11 do Porto e o Sporting, mas vocês não me ajudam, não se atravessam.
Não há muitas dúvidas. O Pedro diz que é o Pedro Gonçalves, eu escolheria o Luís Guilherme. Do resto, acho que não há nada a fazer.
Acho que não vais mexer muito. Diria eu. Mas acho que tens mais dúvidas no Porto.
Acho que há mais dúvidas no Porto.
Acho que há mais dúvidas no Porto. Eu acho que ele não mexe atrás. No Porto.
Alberto Costa, Zaidu.
O Maxi estava ali com umas queixas, não sei.
Kivior. Não sei.
O Maxi não tinha umas queixas.
Não, tu fala do Porto. Okay. Eu acho que ele não mexe atrás.
Não mexe atrás? Okay.
No meio é provável que haja ali uma outra alteração. Acho que Frol joga
sempre. Frol joga.
O Gabriel
Varela estava castigado neste jogo, portanto pode.
Eu acho que pode jogar. E eu acho que pode. Eu lembro-me que falou-se muito na altura, no jogo da primeira volta, que eu mais me esqueço, Mora não era opção. Porque era Gabriel Veiga, era Borja, ele não jogava. E nesse jogo o Gabriel magoa-se antes do jogo, ali no aquecimento. Joga Mora. Chegou uma hora e jogou bem miúdo, porque a questão era sempre aquela coisa da intensidade e da velocidade e da capacidade para pressionar alto. E o miúdo tem jogado agora, claramente melhorou muito ao longo deste período. Mas eu acho que o Porto vai fazer alterações. É possível que jogue Mora, diria
no meio. No lugar do Gabri,
sim, diria.
E
Froold,
Varela,
Varela, Gabri.
E se ele metesse
Gabri?
E se ele meter o Varela e o Rosário? O Rosário também já jogou 8 com ele, acho.
Se ele joga, eu acho que esse é o tipo de jogador que joga bem em qualquer posição. Até central, ele tem jogado.
Sim.
Eu acho que
e
é
isto. E acho que joga consiga, outra vez?
Acho que não.
Com 17 anos já para jogar 3 vezes por semana.
Sim, aos 62. Achas que vai ser?
Eu punho a jogar.
Eu também punho a jogar. E punho o William do outro lado.
Okay.
De início? PP?
Sim.
Em vez do Pepe?
Sim. PP.
Do PP, do Pepe.
Tirava, sim.
Em vez do PP?
Sim.
Calma.
Ok, misto.
E Mofi à frente em vez de Gull?
Isso é muita fruta já?
Fofaná é uma revolução. Afinal,
não, Fofaná,
afinal...
não, eu não falei em Fofaná.
Ah, ok.
Falou há bocadinho,
Eu é que falei.
Não, ele é que falou, ele é que falou. Eu disse, é possível, mas não sei, não estou a pensar nele. Mas tu é que lhe quiseste lançar os 11. Eu acho que o Porto permite ter, com tantos jogadores, permite esta escolha. Acho que eu, é ajustar.
Mas também tem muitos jogadores, estou aqui a ver gente que ficou no banco, tens muita gente para jogar.
Quem?
O Daniel Bragança pode jogar.
Não, Simões,
claro, o Simões pode jogar. O Quaresma pode jogar. O Pote pode jogar.
Mas podem jogar todos.
A questão é o Porto. É Braga.
Exato.
Pode pôr o Paulo Morita para Braga e pôr o João Simões.
Pá, claro que o Rui Borges pode fazer aquilo.
Eu sei,
que
mas achas que faz sentido?
Acho que não. Acho que vai jogar Morita e Ilman.
Sim, okay. Isso também acho.
Acho.
Morita saiu. E a abordagem dos dois clubes na próxima jornada também muda. Quer dizer, muda. Não é muda, mas é condicionada pelo resultado que o Benfica conseguir em Barcelos. Porque uma coisa é o Benfica ganhar em Barcelos e receber o Porto ainda sonhando numa aproximação. Outra coisa é chegar com mais 3 pontos de atraso.
Mas, de qualquer forma, o Benfica, ganha ou não ao Gil Vicente, vai querer martelar o Porto. Isso é normal.
Isso é normal.
Vai querer martelar.
Vai querer isso aí.
Como se não houvesse amanhã.
Também nos clássicos.
Como se não houvesse amanhã. Agora, pode estar ainda mais incendiado o ambiente se as coisas não forem tão.
Se não correrem bem,
pode haver ali um arrefecimento.
Sim.
Noturno.
Um acentuado arrefecimento noturno.
Noturno.
Mas esta é uma das edições do podcast que é muito ingrata porque os minutos que se seguem têm a validade nem de 24 horas. Porque tudo o que nós dissermos sobre o Gil Vicente de Benfica fica condicionado com aquilo que irá acontecer. O Gil Vicente sabe que se perder. O Braga dispara no quarto lugar, fica com 5 pontos de avanço.
Mas não, retira em nada aquilo que tem feito.
Não, sensacional.
Mas acho que isso não é uma preocupação.
Também não acho que seja.
O do ficar em
não pesa o quarto lugar ficar mais longe?
Não. Para mim não.
Para mim também não.
Não tem essa responsabilidade.
Acho que não.
Por isso é que eles jogam com alegria nas pernas. Eles andam ali, digo eu. Não perguntei isto ao César.
Sérgio Peixoto queixou-se que não havia tanto respeito pela equipa como ele defende. Que se falou pouco na conferência de imprensa com o Mourinho do Gil Vicente. Como é que vocês?
Mas eu não vejo que na conferência do Benfica se tenha que falar com o Gil Vicente. Eu acho que não
tem que se falar de Gil Vicente. Que é que os temas eram tantos que falaram-se de outros temas. Todos. Só houve uma pergunta.
Sim, acho, mas o César não é a primeira vez que fala sobre isso. Ele não vai conseguir esta luta titânica das equipas grandes terem essa cobertura em relação às equipas mais pequenas, mesmo para o Gil, que está a fazer um campeonato extraordinário, não só pela pontuação, mas pelo aquilo que joga, e isso é verdade. Não sei quantos jornalistas estiveram em Barcelos, e aqui sim pode haver uma diferença de estarem 3 ou 4 para estarem 50, mas é a vida. O César também já jogou no Benfica e no Porto, e era diferente até no salário em relação ao que ganhou quando jogou no Gil. Mas em Portugal não se fala, as perguntas nas conferências de imprensa não se fala muito de futebol.
Sim, vai atrás de outros temas.
Portanto, fala-se tudo e mais alguma coisa.
Tantos temas para falar.
Todas as perguntas se fala se o Mourinho vai continuar ou não. Depois, se é penalti, se não é penalti. Bem, com este tema do Prestiani, portanto, chegas ali ou fazes uma reunião de condomínio que demora aquelas 3 horas ou 4 horas, ou não tem solução.
Sim, mas percebeu-se que o Mourinho também está a jogar 2 campeonatos. Foi que.
Então, mas é mais até, taça da Liga.
Não, ele está a jogar
4 campeonatos, não é? 4 competições. Era
ele só quer jogar um, que eu acho engraçado.
O Gil vai jogar seguramente com o Luís Esteves e com o Santi Garcia. Do outro lado, Auschwitz em princípio não joga. Ficámos a saber que apesar de terem estado no banco em Chamartín, nem Sudakov está em condições. Sim, nem
não estão aptos.
Mas se não estão aptos, está no banco a fazer
Luque o quê? Pois, não sei.
Mourinho, bom ambiente.
Mourinho explicou que eles não estavam em condições e que, portanto, quem achou que eles deviam ter entrado e se queixou disso, que não está por dentro de toda a informação. Eu partilho do princípio que se os jogadores vão para o banco suplente é porque estão em condições de jogar, mas se calhar sou eu.
Podem ser bons a dar dicas também à equipa
técnica. Eu disse isso na DAZN no rescaldo do jogo. falou ele não sobre, sobre a questão das substituições.
Mas... Não, a questão não é estar a 100%, é não tem condições para jogar.
Pois.
Mas é uma experiência mítica, está sentado no banco do Bernabéu, acho pois que é uma oportunidade ser. Para os jogadores.
Deve
também.
Ser.
Então, sem Austin, sem Sudakov, sem...
Sem Sudakov, quer dizer, também já não havia.
Não, não havia. Continua, mas vai na mesma para o banco, porque
mas,
pode ir.
Mas pode ir.
Não, mas não vai.
Ah, acho que o banco em Barcelos também é novo, é recente o estádio.
O Benfica, uma curiosidade só, 43% dos pontos perdidos pelo Benfica no campeonato foram em jogos a seguir à Champions.
Isto tem a ver com a mentalidade da equipa. Aliás,
acho... Nós falamos sempre dessa questão.
Essa questão.
Fala-se nisso há anos.
Em todas as equipas.
Sendo não é do Benfica, em todas
em as todas os grandes, quando voltam, e falamos sempre aí, jogar no Bernabéu, vai jogar a Barcelos, vai jogar a Arouca ou a Tondela, sendo que o estádio do Gil é dos melhores exemplos para as equipas não grandes em Portugal, em termos da qualidade e da dimensão. Faz todo o sentido. Mas é obviamente diferente. Vai jogar com o Real Madrid, ou com o Atlético de Madrid, ou com o City, e depois vai jogar com o Gil. Eu percebo, é um bocadinho como na taça. Percebo que não é a mesma. Tu não estás motivado para a superação. Mas aí cabe
mas é
ao treinador.
Exatamente.
Cabe ao treinador.
E aos jogadores.
E aos jogadores. Mas cabe ao treinador escolher aqueles que acha que têm uma mentalidade mais competitiva para jogar. E não ficar a alimentar-se só por isso. Acho que os treinadores também têm essa responsabilidade. Quando eles não querem, quando eles não conseguem, tu também não tens muito, não podes tirar 11 e meter 11. Até porque se o fizeres, perdes a identidade e a equipa acaba por não conseguir jogar bem na mesma. Mas é uma realidade, sendo que a época do Benfica é muito marcada por erros individuais que originam golos em relação aos outros dois candidatos.
Um desses empates, que é com o Casapi.
Sim, tem mais com Santa Clara também, é um atraso do Otamendi.
Sim, mas este a seguir à Champions.
Ah, ok. É uma questão, sendo que aqui o Benfica vai jogar com uma equipa que joga muito e que deu um chocolate no Benfica na Luz, já com o Mourinho.
Sim.
Mas e agora o Benfica jogo, é melhor. Eu acho que o João Vicente merecia ter ganho esse jogo na Luz.
Sim.
Por 1-0, não
foi? 2-1. 2-1. Mas este é um Benfica melhor, mas isso... É um Gil igualmente bom, mas com menos duas armas. Não tem o Pablo nem tem o guarda-redes. Mas e não deve poder jogar o Varela, porque era jogador do Benfica. Portanto, fica aqui. Eu diria que o Gil não tem o primeiro,
não tem o segundo.
Vai jogar com o terceiro avançado. Mas é um Benfica melhor. Agora, quando começar o jogo, é que vamos ver se depois o Benfica dá continuidade ou dá sequência ao nível de jogo que tem apresentado, que eu acho que é melhor do que era nessa altura, ou não.
No jogo de Madrid jogou no meio campo do Benfica Austins, que não vai estar neste jogo, jogou Leandro Barreiro e jogou Rios. Quem é que entra para o lugar do Austins?
Deve ser o Enzo, porque o Enzo, quando jogou ao lado do Barreiro no jogo em casa, já não me lembro com quem, com Aves talvez, mas acho que jogou o Enzo e o Benfica jogou bem com o Enzo Barreiro, porque o Austins estava
sim,
a descansar.
Jogou o Enzo. Sim, o Austins também estava fora.
Exatamente, e, portanto, acredito, se houver alguma lógica nisto, às vezes não há, que pode jogar o Enzo.
Sim, pode jogar e sobre o Rios.
Sim.
Ali para a meia-direita. É possível.
É um jogo muito importante para o Benfica, não só pelo jogo em si, mas também pelo que vem a seguir.
Sim, e pelo que vem atrás. É que não é só... Porque é aquilo que tu dizias, esta questão da Champions e voltas à Liga, tu não podes sair de um patamar competitivo assim, e teve bem, eu acho que o Benfica em Madrid, teve bem, não podes chegar e baixar o nível. Não podes, e portanto, eu estou contigo quando tu dizes, isto é a exigência do treinador, mas é também a exigência dos jogadores. Claramente, tu enquanto líder, Mourinho enquanto líder, vai ter que fazer com que, penses, não é penses estar a jogar contra o Real, mas exigir no mínimo a mesma atitude competitiva e o mesmo comportamento, não é? A mesma mentalidade. Eu acho que isso é obrigatório, se calhar essa percentagem elevada que tu tens de perda de pontos. Mas isto acontece de uma forma geral com as grandes equipas.
Sim,
há sempre um relaxamento.
Mas
tu
aqui
pensas,
não era tanto
acontece,
a questão do treinador... Eu se calhar expliquei mal. Não é tanto o treinador não tem responsabilidade, os jogadores depois lá dentro estão a jogar ali a meio gás.
Ele qual for.
É ele tentar escolher... Se calhar em detrimento de um que se calhar até é melhor jogador, mas que não tem aquela mentalidade de antes quebrar que torcer.
Se ele tem jogado, não parece que seja isso, Pedro, sinceramente. Eu acho que ele vai escolher aqueles. Ele tem sido muito estável no 11, não é?
Tem que ser.
Tem sido muito estável. Eu acho que. Eu sinceramente acho que as coisas têm que funcionar. se não funcionar, vais ter um Mourinho completamente...
Vai rasgá-los todos.
Eu acho que isso vai acontecer. Até porque aquilo que tu dizes é que no próximo fim de semana tens um Benfica-Porto. E, portanto...
Porque os dois cenários, se pensarem nos dois cenários, o Benfica perde os dois jogos. Acabou, não é?
Já tinha acabado, entretanto.
Mas agora
foi só.
Agora é...
Sim, mas, não,
mas se o Benfica ganha os dois jogos, isto também muda tudo. Claro. Portanto, é uma semana muito particular desse ponto de vista para o Benfica em si.
Não vale, mas não vale a pena pensar no jogo do Luz.
Não, é primeiro. Luz, não é? Já são duas empreitadas. É este. Se o Benfica ganhar este, vai com a faca afiada para
vai
o jogo.
Com outro
a
ânimo, vai com um ânimo diferente, claramente. Porque, por ser uma vitória, não é por ser contra o Gil.
Não, não.
Acho que a resposta. Tu esperas, quando digo tu, digo os adeptos do Benfica, esperam que a resposta contra o Gil seja na linha, não o resultado, mas a resposta em termos de jogo jogado, que seja um bocadinho aquilo que aconteceu em Madrid. Portanto, se tu não tiveres isso, vai ser, de alguma forma, vais defraudar aquilo que tens vindo a fazer. Portanto,
sim, mas é o que torna isto apaixonante, é que se tu fizesses estas contas em relação também ao Sporting e ao Porto, vamos pela mesma lógica. Se o Porto ganhar os dois jogos, imagina que o Porto ganha em Alvalade e ganha na Luz. A ideia é ter os olhos postos não só no campeonato, que fica praticamente tratado, como fica com a ideia de que pode fazer uma dobradinha, porque pode ganhar a Taça de Portugal também partindo em segunda em vantagem. Agora, se é ao contrário, se o Sporting ganha este jogo e depois o Porto perde na Luz, isto muda tudo. É uma semana muito particular. E não estou a pôr de fora o Braga e as suas aspirações, mas estou a falar do título. É uma semana muito decisiva. Diz, o jogo não é decisivo. Bom, esta semana pode decidir.
Pode, mas a outra semana também era para decidir.
Andamos sempre assim, não é?
Que só que o Porto baralhou as contas quando perde com o Casa Pia.
Sim.
O Porto...
Se
animou isto?
Animou o campeonato, porque se o Porto tem feito o que é normal, ganhar ao Casa Pia, mesmo que chegasse com o Sporting em casa e empatasse, ok, as coisas estavam...
Tudo na mesma.
Estava tudo já... O ainda não tinha finalizado a faixa, mas já estava ali...
Já estava aí
os moldes já estavam lá feitos. Com essa derrota e depois o empate, portanto, em relação ao Benfica, são 5 pontos. Logo, não é? 3 mais 2. Em relação ao Sporting, só perdeu 3 pontos, porque o Sporting depois jogou com o Porto. Mas, obviamente, que a distância não é o que era. E esse abanão do Casa Pia... Acho que fez tremer um bocadinho a confiança do Porto. É normal, como agora se tivesse empatado com o Arouca, ficava um bocadinho mais, as pernas ficavam um bocadinho mais fininhas.
Eu acho que estas semanas, ou estas duas, três semanas em que se realizam 5-6 jogos, vai-se perceber quem é que está mesmo em condições de atacar, acho eu. Porque isto são jogos exigentes, jogos muito competitivos, e que vais ter que ter um Porto e um Sporting ao mais alto nível.
E tens pelo meio as competições.
Exato. É isso que eu estou a dizer. O Porto e o Sporting têm...
Nisso o Benfica tem uma vantagem.
Mas tens um Benfica a poder complicar aqui as contas, porque o Benfica, independentemente do resultado que faça hoje, quer ganhar ao Porto, ponto. Isso é a ponta assente. Por isso, pode mudar aqui as contas. Pode mudar as contas e o campeonato ficar diferente outra vez. Portanto, vamos perceber como é que o Sporting reage a esta sequência de jogos, e o Porto também, e pelo meio um jogo com o Benfica. Não é? Além do jogo da taça, mas pronto. Mas para a Liga, para aquilo que diz respeito, isto pode trazer aqui novas
coisas. O Sporting também joga com o Braga, portanto, claro, ali... Claro. Imagina, o Porto pode perder. Imagina este cenário. O Benfica não ganha hoje. O Porto até pode perder, ou não perder depois com o Benfica, mas o Sporting vai a Braga. Portanto, estes maus resultados que o Porto eventualmente ou o Benfica possam fazer, o empates entre eles, o Sporting tem que aproveitar ou não o jogo com o Braga, que não é fácil.
A exigência competitiva é grande.
De 2 a 8 estaremos mais iluminados no nosso espírito, já saberemos mais alguma coisa.
Tentaremos.
Estamos quase a fechar, vamos ao minuto de cada um. Eu vou começar por ti, Barbosa.
Curiosamente, o meu e o do Pedro é o mesmo.
Ah, é?
Falamos isto há bocado. Não, tem a ver com as alterações, das novas alterações.
Então é o mesmo que eu.
Pronto.
E não falamos.
Amigos, nós não falámos entre nós.
O Pedro perguntou-me antes de entrar: Pedro, qual é o teu? E eu disse: é isto.
Quando mudam as regras do jogo.
A ideia, exatamente, é todos batermos aqui um bocado.
Só resumir, o VAR passa a poder intervir em mais situações sempre que existam provas claras de erro. Pode recomendar a revisão de expulsões resultantes de um segundo cartão amarelo que tenha sido dado incorretamente. Pode corrigir casos de identidade trocada quando o árbitro sancionar o jogador errado, se a competição assim o permitir. Pode rever a atribuição errada de um pontapé de canto, desde que a análise seja imediata e não atrase o reinício do jogo. Isto vai ser aplicado já no Campeonato do Mundo. Os árbitros passam a poder iniciar uma contagem decrescente visual nos lançamentos laterais e pontapés de baliza. Se a bola não tiver em jogo no final dessa contagem, o lançamento será atribuído ao adversário. E no caso do pontapé de baliza, será assinalado pontapé de canto.
São 5 segundos, acho eu. É rapidinho.
Sim, isto vamos ter que ter uma...
Eu estou para ver eu quantas vezes é que isto vai ser.
Porque esta questão dos segundos tem uma importância tremenda. Essa aí é... Tens de ter um quarto árbitro completamente focado naquilo.
O árbitro? Não.
O árbitro e o...
Não, porque o árbitro vai fazer aquele sinal.
Eu sei, está bem.
A menos que ele tenha mais dedos na mão, não vai errar. Vai fazer assim.
Mas tu tens de ter... É difícil esta... Sim. Eu percebo.
Mas faz sentido, Pedro.
A preocupação é medidas destinadas... Já o alargamento do protocolo do VAR, eu acho que ele pode e deve ser mais alargado. Mas as medidas, as duas, a ideia disto é medidas destinadas a reduzir perdas de tempo e aumentar o ritmo das partidas. É o que eles querem.
Ou não quebrar. Não quebrar já.
A intenção é essa. Mas aqui leva-te, acho que por isso é que trouxemos todos isto, não só para discutir um bocadinho sobre isto, não é?
Do lançamento de linha lateral, na altura que foi feitas as contas, a questão falava-se muito do pontapé de baliza, da assistência. Nos lançamentos de linha lateral, por exemplo, na Liga Espanhola, é dos países que se perde mais tempo.
Sim.
E já vês a quantidade de lançamentos de linha lateral que existem. Portanto, eu acho que isso é uma boa medida, e do pontapé de baliza também, que é para o árbitro não estar sempre com aquela tanga do guarda-redes, que chega depois ao fim. Eu acho que o pontapé de baliza, não sei se são 8 segundos, se são 5.
Agora,
mas 5 é guarda-redes a correr.
Não, acho que... tem que com a bola na mão. Eu acho que não, a ponta, é a bola, eu acho que o ponta de baliza não tem.
Vai ter que ter.
Não, agora vai. Agora sim, mas não tinha.
O guarda-redes era bola na mão. Já viste guardas, vai ter que andar a correr, mete a bola.
Não, e há mais. O jogador substituído terá 10 segundos para abandonar o terreno de jogo após a indicação do árbitro ou a exibição do placar. Caso não o faça dentro desse período, terá de sair na mesma. Mas o substituto só pode entrar depois de um minuto de jogo.
E isso vai ser engraçado também.
O quarto árbitro a controlar.
Não, o que eu digo é muita.
É muita matéria.
Para teres, e o que é que isso vai provocar? Quer dizer, o jogador, mas são 10, mas se eu aos 10, ou se eu aos 9, ou se eu aos 11.
Já viste o Caldinho no nosso campeonato, que os três grandes vão arranjar.
Se eu aos 10, não se eu aos 11. Aos 11 fica um minuto à espera.
Quando
e é tudo isto.
Um minuto à espera quando o jogador receber assistência médica em campo.
Ah, essa é outra.
E a partida seja interrompida por lesão, esse jogador tem que sair e ficar fora do um minuto depois do reinício.
Mas há aqui uma coisa que não sei se vai acontecer. Porque agora. Eu dou uma porrada no Barbosa. Ele tem que ser assistido. Eu levo cartão amarelo. Ele não tem que sair, porque senão está a beneficiar o lenhador. Agora eu não sei que isto deve faltar aí qualquer coisa, porque senão levas uma porrada.
Mas isto, porque isto eu acho que isto a preocupação é aquelas simulações, batota, sim, né? Aquelas simulações. Claro que agora quem quiser fazer uma simulação e sair já sabe que não entra.
Não,
e
mas
estamos ao minuto 92,
vais
ou ao minuto 90, né?
Vais
ficas
ficar
ali um minuto.
Eu já estou a imaginar aqueles departamentos criativos dos nossos clubes, de alguns, a olhar e dizer: bem, isto aqui. Quando tivemos para quebrar o jogo, tivemos a ganhar, ficas no chão, o médico não entra, o árbitro faz assim e o gajo avisa logo, ele que está, já está tudo pensado. O diz: olha, o médico está para entrar, e ele começa-se a levantar. Entretanto, já teve ali um minuto ou dois, vai, não vai, e o árbitro entra, entra. E o departamento médico, que também participam nestes, às vezes, né? Tu vês os médicos, alguns, em pé a protestar como os jogadores no banco. Saltam e vão falar com o quarto árbitro. Portanto, estão dentro deste jogo. Já estou a imaginar aquilo controlado e o árbitro a mandá-los entrar e eles olhar para lá, porque se eles não entrarem, o jogador não tem que sair.
Eu acho que tudo o que seja feito para melhorar claramente o ritmo do jogo e as perdas de tempo, claramente a favor. E eu já o disse noutro espaço, relativamente a esta questão de quando seja perde tempo numa lesão.
Anteriormente, faz sentido.
Numa paragem da lesão, uma paragem por sair do campo, um pontapé de baliza, quantos minutos? Numa substituição, porque isto está tudo mais ou menos definido, é 30 segundos por substituição, costumava, agora não, agora se é 10, e se tu não cumprires, o que é que eles fazem? Já não podem depois dar no tempo extra, o tempo extra é o tempo necessário, ou aquilo que normalmente estava balizado. Mas é aquilo que eu dizia, por isso é que tu viste crescer o tempo de extra, viste crescer, sim, mesmo de uma forma
mundial. Agora, quando o tempo extra é menos do que, sei lá,
6 minutos,
5 minutos, sim, é um escândalo.
Pois, como porque, assim? Mas é isso. Porque aquilo que eu sempre disse é: se há perda de tempo, o árbitro está ali. Ele próprio, se é essa contagem, está ali, para, demora muito tempo, volta outra vez.
Mas ele não pode parar.
Não, está bem, mas não pode. Como é que ele faz? Ele faz assim por 30 segundos por substituição.
O quarto árbitro.
O quarto árbitro está preocupado.
Os bancos,
que é outra coisa que não devia existir. Eu acho que eles deviam. Foca-te naquilo que é a tua tarefa. Tua tarefa e... não é cuidar dos bancos.
Mas aí tinham que pôr os bancos com uma montanha russa, com aqueles que encaixam e eles não podem sair.
Está escrito. Tu não podes sair da técnica, só podes ter um. É muito simples. Ele vê, chama um amarelo, dois amarelos. Pá, é o que é. Isto é a coisa mais. Agora, teres um quarto árbitro.
Só para aquilo.
Vem a um lado, fica lá. Ah, meus amigos, não saiam daqui, vai ao outro. Isto é a vida do quarto árbitro. Ou melhor, esta tem sido a vida do quarto árbitro, mas não devia ser. Portanto, eu dizia antes, pá, tens de estar 10 minutos, dá 10 minutos.
Claro.
Tens de estar 12, dá 12. Porque depois quem vai sofrer é a equipa que andou a tentar enganar com estas situações. Portanto, esta questão da lesão é para precaver, e o Pedro diz que não sabe bem, mas o que é que vai acontecer, mas é para precaver aquelas coisas que os jogadores muitas vezes caem ao minuto 90. Portanto, se tu saíres, tiveres assistência, vais ter que sair, demoras um minuto. Já estou a ver, vais começar a bancada está a começar ao primeiro segundo está a dizer entra, e depois aos 60 segundos...
É melhor terem nos ecrãs a explicar, porque... E os bancos também, porque sabes que algumas vezes...
Isso é tudo loucura.
Os bancos ficam pegados a querer que entre e na regra, não sei, elas vão sendo alteradas. Mas houve uma altura em que, se o jogo tiver sido interrompido, eu não sei se é exatamente assim agora, tu só podias reentrar numa interrupção do jogo.
Ah, pois é.
E houve, mas os bancos também, não sabia, começavam... Então, entra, não entra porquê? Porque a regra não permitia.
Sim,
é,
mas isso não faz sentido nenhum. Se o atleta está em condições, porquê é que não entra? O problema é que as regras, elas têm sido... Percebes o que eu digo? Não faz sentido nenhum. Faz mais sentido esta do minuto, não é? Dizer, ok, tu sais. Mas parece que estás a beneficiar aqueles que andam aqui a enganar. Não é? Ou que querem tirar a partido dessa... Agora, um jogador que se magou, tem uma assistência, demora um minuto.
Eu tinha um treinador, onde fui, o João Pedro Sousa, do Famalicão, que eles faziam os treinos muito competitivos, eles tinham um prémio de jogador do mês e ganhavam prémios bons. Acho que era o treinador até, que era tipo PlayStation 5, e uma coisa que não era um almoço. Se bem que agora os almoços em Lisboa faz uma PlayStation. Mas... E eles tinham, fora de jogo, tinham as câmaras a filmar o treino, e estavam a fazer um conjunto, um jogo, fora de jogo, não fora de jogo, ele pedia... Os que estavam na câmara, está fora do jogo ou não está fora do jogo? Assim, poxa, no treino, e ele, pá, assim, isto é super competitivo porque isto vale pontos para a classificação. E se eu não marco, se isto não há rigor, que os jogadores têm sempre preparados para estragar o treino, que eles querem ganhar o jogo. E dizem, se não marcas fora do jogo, eles já não vão fazer a linha, vêm cá para trás e nós queremos trabalhar a linha. E depois eu lembrei-me que houve uma jogada qualquer que há um jogador que se vai isolar e puxa, falta, bah, uma azia, não é? Porque não é expulso. Mas ele disse, não é expulso, mas fica 2 minutos fora. No treino, 2 minutos fora. E era o que, é isso que vai acontecer, um minuto. Não sei se às tantas, não podia ser dois.
E há aqui outra que vai ter relativamente ao VAR. Que o VAR para recomendar a revisão da expulsão, resultantes de um segundo cartão amarelo.
Quando é isso.
Sim.
Bem ou mal dado.
Sim, mas a minha questão é...
E se o primeiro foi mal dado?
Exatamente, a questão, se tu vais alterar... Porque não alteras tudo.
Não vais conseguir, Pedro, tudo.
Não vais alterar um...
Todos os amarelos mal dados, é isso?
Não é alterar. Não é alterar.
Ou seja, então tens que avaliar todos os cartões amarelos.
Não, quando há expulsão.
E vais para trás, puxas para o primeiro?
Pois.
Mas espera aí, mas...
Está bem, eu só estou aqui a...
A questão é... Ok. Tu estás a dar o...
Como aconteceu com o Rio Ave, naquela altura, com o Luís Freire, treinador, com o...
Isto acontece muitas vezes. Às vezes o segundo é bem dado, mas o primeiro é mal dado. E tu, em função disso, o jogador é expulso. Eu percebo. Há uma melhoria, obviamente, não é? Há uma melhoria tendo...
Há menos vítimas.
Pronto, e verificar o segundo amarelo. Eu percebo, e está bem. Pá, mas é assim, quantos amarelos são dados?
Ui, em Portugal, montes.
Pá, e nós temos aqui esta... E às vezes os árbitros, para querem de alguma forma... Diz segurar o jogo.
É cultural, Pedro. O toquezinho à pisadela. É muito cultural em Portugal. O toquezinho à pisadela é amarelo. Amarelo. Tu começas a pensar.
Agora, o outro acho que é óbvio. Os casos de identidade. Acho que isso, enfim.
Não,
acho...
E há uma que.
Até porque já não era permitido. Já não temos CEF.
Pelo amor de Deus.
Claramente houve uma adenda à agenda desta reunião que decidiu isto. Porque
ainda
depois
mais.
Veio também a informação de que este organismo decidiu igualmente estudar a introdução de sanções disciplinares para jogadores que tapem a boca ao falar com adversários ou colegas. De onde é que terá vindo esta...
Será que os colegas não... Com os colegas...
Sim, mas agora diz-me só. Porque razão... Quer dizer, vais punir tudo isso. Mas... A questão da...
Por que não jogar algemado?
Agora, o teu colega...
Não,
não sei, isto...
Antigamente nós não falávamos... com a mão. Isso veio muito dos espanhóis, que os espanhóis aquilo é. Eles começaram, porque a imprensa em Espanha punham a ler os lábios e depois vinha tudo a dizer: olha, a tua mulher trabalha num sítio muito honroso, e as coisas todas que eles diziam uns aos outros. Exato. E agora, por causa desta história do Prestiani e do Vinícius, vem a questão da... Eu nunca tinha visto com a camisola, confesso.
Com a camisola, sim.
Com a camisola isto foi uma inovação.
Ainda vai...
Vai ser antes do Campeonato do Mundo. Portanto, eles querem aprovar isto tudo. Não, estas partes nós já falamos, já está aprovado.
Já estão aprovadas, mas estas outras...
Então eu vou já criar aqui uma coisa. Se eu fizer assim e chamar-te tudo...
Não dá, porque isso não
sei. Não é à frente da boca, não é na testa. Fica a dica.
Para, a Tuga, já arranjou.
Já está.
Não entrou em vigor, já arranjou maneira.
Aquele departamento criativo que eu falaste
há pouco. Este organismo dizia assim: calma, vamos reunir o comitê português para ver o que é que eles vão arranjar para dar a volta aí.
Como é que eles vão contornar? Já está.
Enfim. Bom,
malta, até para a semana.
Ok.